Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta aqui no programa Em Pauta, hoje falando sobre violência no mundo virtual contra crianças e adolescentes. Essa é uma campanha que está sendo lançada pelo DEDICA, Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, aqui de Curitiba. Conversam comigo a doutora Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista e coordenadora do DEDICA, e também a Priscila Lopes de Oliveira, que é analista de projetos da Associação Amigos do HC. A doutora Lucy, até estava conversando aqui com a Priscila no estúdio, a gente comentando que, na verdade, deixar a criança exposta, né, há tanto tempo numa tela já é uma violência, na verdade, né? Que traz, sim, muitos danos, né?
Com certeza, porque isso que começamos a falar, a criança precisa do olhar do adulto, ela precisa do estímulo, e isso desde que nasce. É através do olhar e do desejo dos pais que ela se desenvolva, que ela responde. Nunca uma criança poderia ser exposta a telas antes dos 2 anos de idade, a não ser, é claro, para o uso da comunicação, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Uma, sim, criança vê o priminho, ou ela vê os avós, ou ela vê um pai ou uma mãe que esteja distante por um tempo. Mas fora isso, ela precisa do mundo em todas as dimensões. Ela precisa tocar no nosso rosto, ver o nosso olhar. E já está difícil com as máscaras, né? Como vão ser esses bebês que nos olham sem saber se estamos sorrindo ou não. E é impressionante que mesmo bebês muito pequenos já aprenderam a entender o nosso olhar de sorriso ou de aceitação, e isso é muito bonito do humano. Mas nós temos que estar em todas as dimensões, né? Uma tela não substitui o olhar, o cuidado do adulto. Então, por mais que se tenha ocupações num dia, o melhor investimento que um ser humano pode ter é seu filho. É ele que vai ser o sentido, vai levar a nossa cultura, vai levar os nossos valores, vai levar adiante como pensamos e como agimos, os nossos exemplos. E você falou bem, né, Juliana, os adultos viciados. E quantos não perdem horas do seu dia na última mensagem, na piadinha que se repete 1000 vezes em todos os grupos, com pessoas que não importam, com pessoas que não mudam o seu dia, enquanto as crianças estão ali em volta precisando desse olhar, né? E até um olhar que pode ser de muita diversão, as crianças são fantásticas, e muitos adultos perdem isso, né? A maravilha da surpresa da infância a cada novo, a cada pequena coisa, e aí o valor é do último, ou buscar um like, ou de fazer um selfie, contar para um outro que eu estou fazendo, quando os filhos estão ali em volta, querendo a atenção. É preciso que os pais vejam os seus exemplos, e fica muito difícil, saia da internet, pare de ficar com esse celular o tempo inteiro, se a criança ou adolescente vê isso. Nós vemos isso quando a gente ia em restaurantes, refeições inteiras, onde até bebês são colocados os celulares na frente para que ele fixe o seu olhar, e é hipnotizante uma imagem de tela para uma criança. Então, até 2 anos, nunca. Nenhuma tela. Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, americana, canadense, do mundo todo. Sim. Né? Dos 3 aos 5, no máximo 1 hora de algo escolhido. Dos 6 em diante, todos nós, seres humanos, não deveríamos gastar nosso tempo de lazer em mais do que gastamos em tempos de lazer real, não mais de 2 horas, né, numa tela. Acho que isso ficaria como uma recomendação não só para as crianças, para os pais exigirem dos seus filhos, mas para eles repensarem o quanto se está escravo de telas, que o fundamento é um consumo. Exato. Então, exato, o quanto nós estamos nos deixando levar por uma época de consumismo e mensagens subliminares e de indução a pensamento, enquanto nossos filhos estão abandonados.
Sim, é verdade. Inclusive, essa campanha, ela dá sequência a outra campanha do DEDICA, feita alguns anos atrás, que era do Conecte-se ao que importa, né, doutora Lucy?
Sim, onde nós falávamos daí do abandono dos pais, virtual, né? E é uma campanha linda, ainda está por aí. Eu acho fantástico a criança perguntando para a mãe no celular: mãe, qual é a senha para conversar com você? Né? Ou a criança querendo mostrar um prêmio para o pai e ele dá um like, assim, uhum, sem olhar para a criança, né? Que é uma chamada de atenção. É tão rápida a infância, né? Exato. Em 10, 12 anos, você tem um adolescente, em mais 5 anos ou 6, você tem um adulto, numa vida de 80. Então, por que não cuidarmos, né, dessa, sim, evolução?
E até a nossa campanha agora, a gente faz a chamada da trend, né, a trend do momento, que são, né, que na internet é comum, né, você fazer. Sim. A trend é, né, no caso, uma ação ali,
sim,
né?
O que está em alta, né?
O que está em alta, né? Então, a trend do momento que a gente convida mesmo é proteger, né? Então, vamos proteger nossas crianças desse mundo, né, é violento, né? Seja o mundo externo, seja o mundo virtual, né? Então, até porque os danos, né, para a vida dessa criança, eles são, assim, imensuráveis. A gente pode não estar percebendo agora, mas futuramente, né? Então, até a gente traz aqui no nosso panfleto, né, indica algumas situações que podem acontecer ali na saúde, né, da provocar, sim, né, uhum, na vida dessa criança. Então, além dos vícios, né, tem uma coisa que a doutora Lucia, ela traz, assim, quando a gente está conversando sobre, né, o tema, como as crianças estão tendo sintomas de idosos, né?
Sim, dor nas costas. Né,
a gente faz aquela comparação,
míopes,
né?
Uma geração inteira de míopes.
Com dores no corpo, uhum, com tendinite, né, nas mãos, nos braços. É, então, assim, a questão até a própria mesmo da visão, né, a dificuldade, né? Então, né, tendo que fazer o uso de óculos, né, numa fase tão, né, tão cedo, né? Então, é uma questão que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar, assim, olhar. Se você conhece o seu filho, você tem que olhar para ele, né? Para ver o que tá provocando. Peraí. Então, estamos num momento que as crianças foram obrigadas, né, a assistir aula o tempo todo, sim, seja na televisão, seja na internet.
Fala desse cuidado da tela, mas os coitados também estão sendo obrigados a ficar cada,
sim,
vez mais,
sim,
expostos.
Então,
né,
assim, assim, é uma coisa inevitável, né? Então, quanto, né, com o passar dos anos, a gente vai viver muito
vai
esse
entender,
mundo.
Vai entender, né, o que é, né, consequência disso tudo.
Sim,
né?
Uhum. Sim. Então, né, a dica que a gente passa é realmente, olhe para o seu filho, né? Veja, né, agora, esse ano que a gente teve aí todo, né, que eles ficaram o tempo todo nessas telas, né? O que mudou? Né? Então, vamos olhar para esse, né, para essa criança, para esse adolescente, vamos fazer as correções, vamos buscar informação, né? Buscar informação com o pediatra, né? Realmente para que, assim, vamos reduzir os danos, né, do que toda essa exposição, né, toda, né, essa obrigação, a exposição da internet, a meios virtuais, né, que a gente pode estar prevenindo alguns problemas de saúde futuro.
Exatamente. Né? Doutora Lucy, também tem aqui no panfleto essa confusão entre o real e o imaginário.
Sim.
Eu acho isso é bem frequente. Crianças menores, né, também, que elas ali ficam tanto tempo, às vezes, nos joguinhos, que elas, sim, acham que elas estão jogando enquanto estão brincando com outras, né, com outras crianças. Acho que tem um pouco disso, né?
Sim, até mais, também isso, e nós já estamos tendo crianças, bebês, crianças de 1 ano, 2 anos, com comportamento até de autismo, por elas terem sempre esse mundo num plano, aí ela está aprendendo o mundo. Então, quando 1 ano, 1 ano e meio, ela vai se olhar no espelho e vai descobrir que é ela, porque ela não sabe como ela é. Uhum. Agora, quando ela começa a ver bonecos que se mexem, olhos muito grandes, risadas que se repetem, frases, é tudo que ela quer. Ela quer o olhar do adulto, então é muito, vamos dizer, como os adolescentes falam, do mal, né? É muito do mal. Aquilo é feito para captar mesmo, para seduzir. Olhos grandes, risadas e frases que se repetem, musiquinha sempre com frases simples, que a criança consegue acompanhar, e é o que ela espera da gente. A gente não canta a canção de ninar à toa para uma criança, né? Ela espera aquilo para relaxar e tudo, mas não é isso que uma tela faz. Então, nós já estamos tendo crianças com comportamento de desvio de olhar, de fuga de ideias e até mesmo a confusão entre o real e o imaginário, e que isso acontece também com os adolescentes e com muitos adultos. de assumir mais de uma personalidade, de assumir, então, aqui eu sou o bom, ali eu sou o malvado, como se na vida nós pudéssemos ser muitos. Não podemos. Certo. Então, essa fuga da realidade, aí nós vamos falar já de predisposição a doenças psíquicas.
Certo, ou seja, gravíssimo mesmo, né? A gente falou um pouquinho, então, quando a gente estava comentando dos tipos de violência, né, que as crianças podem ser submetidas. Existem formas, né, do que o adulto pode fazer quando percebe, né, que a criança está sendo vítima desse tipo de violência. Sim, a gente pode falar dessas condutas e também dos canais, né, para fazer denúncias, que é bem importante, certeza. Né, Priscila?
Então, assim, a primeira questão que a gente coloca, assim, seja rápido, identificou, certo. Né, você percebeu que né, o seu filho, né, ou então, muitas vezes até o próprio sobrinho, né, então quem está do seu lado, o próprio vizinho, percebeu que a criança pode estar sofrendo algum tipo de violência, seja no mundo virtual, seja no mundo real, então você tem que ser rápido, você precisa realmente tomar medidas, né? Então, a primeira coisa, né, é você conversar com a pessoa mais próxima, né, que seja dessa criança, que você possa realmente confiar para poder entender o que está acontecendo, né? E se caso realmente é algo assim muito, muito realmente assim, digamos, escancarado a questão da violência, né, tem que ir para os canais de denúncia, né? Então, certo. Nós temos o canal do governo federal, que eu disse que sim, né? Então, existe também agora aplicativo, né, também, que pode ser feito, né, você baixa ali rapidinho para poder fazer essas denúncias, né? E também aqui em Curitiba, né, em específico, tem o canal 156, que daí é direcionado para o Conselho Tutelar.
Certo.
Né? E também o 156 lançou aí um aplicativo também, tudo isso, né, a gente pode poder tá baixando no celular, que isso facilita. E tudo, a denúncia, ela é anônima. Né?
Certo.
Mas também, né, existem outras formas, né? Então, tem também como recorrer à polícia militar, aí depende muito da situação. Mas
depende da localidade.
Depende
também,
da localidade.
Mas, pelo menos uma delegacia de polícia, uma cidade qualquer tem.
Com certeza.
Ela tem que ir, né?
Com certeza. Mas o passo importante é fazer a denúncia.
Certo.
Né? Para que daí as autoridades elas tomem as medidas corretas, né, e cabíveis ali para a situação.
Certo. Doutora Lucy, quer complementar essa questão?
Sim, com certeza. Quando a gente tem a violência no mundo real, não precisamos esperar que ela, a mera suspeita tenha que ser denunciada. A mera suspeita, porque a notificação, é claro, a polícia militar, se você tem um flagrante, uma briga de família, onde ali a violência está escancarada, polícia militar, né? 180. 181 também é um canal de denúncia. Então, quando temos a violência suspeita, a gente tem que notificar o Conselho Tutelar, a escola, a unidade de saúde, qualquer meio de proteção e assistência à criança. E a denúncia anônima vem quando existe essa impossibilidade ou alguma ameaça mais forte com esse que denuncia, mas a criança tem que ser sempre protegida. Na violência do mundo real, mais rápido ainda, porque quanto mais tempo na internet, mais disseminada aquele ato violento. A conversa é fundamental e interromper, em qualquer situação, interromper essa violência. Então, eu estou sendo ameaçado disso, daquilo. Pai e mãe, nós vamos enfrentar isso juntos, nós vamos numa delegacia, existem delegacias de cybercrimes, em Curitiba nós temos o NUCRIA, que é a delegacia de criança, e hoje você pode fazer denúncias mesmo online, você não precisa ter uma delegacia no seu município, você pode fazer denúncias no BO, Boletim de Ocorrência Online, e então a primeira medida é escutar, entender que se aconteceu com a criança, não é só culpa dela, ela estava abandonada, ela estava desprotegida, então é um conjunto que falhou, a partir daí o apoio incondicional, independente
do que tenha acontecido,
com certeza.
Sim, independente do que tenha acontecido, mandou nudes, mandou situações de ato sexual, que às vezes para os pais aquilo é horroroso pensar, mas imagine o quanto ela teve abandonada nesse mundo virtual para chegar nisso.
Exato.
Então, é uma responsabilidade de todos. Interrompe a violência, guarda esse material, porque tudo isso pode ser identificado. Então, não se apaga o material do celular, desse instrumento, né? Seja no computador, e sim esse material é que vai identificar os violadores, e é a forma mais fácil de identificar. Infelizmente, a gente não tem delegacias suficientes, porque se tivéssemos, todos os violadores sexuais ou violadores de várias formas de ameaça, de cyberbullying, eles seriam identificáveis, porque todos os nossos aparelhos têm uma identificação mais forte que o nosso RG.
Certo.
Então, ela é única. Então, proteja, acolha, não apague esse material e procure uma delegacia especializada e avise os pais das outras crianças com quem seus filhos andam, porque isso normalmente acontece em grupo.
Sim,
então, outras crianças, você protege teu filho, mas outros podem continuar a ser agredidos dessa forma.
Certo. Infelizmente, chegamos ao fim aí do nosso programa, né? É um assunto que rende bastante, é um alerta que precisa ser cada vez mais disseminado, mas agradeço bastante, Priscila, a tua presença aqui com a gente no estúdio hoje.
Eu que agradeço o convite. Eu não poderia deixar de falar que esse ano os Amigos do HC estão completando 35 anos.
Olha só.
Né? E o Dedica, o programa Dedica, junto aí com a parceria com Amigos do HC, é 5 anos. Né? E nesse momento, ele também é muito, além, né, da associação, nós também, esse é o mês que o Estatuto da Criança e Adolescente também completa 31 anos.
Sim, muito significativo, né?
Então,
né?
Então é uma lei que protege as crianças, é uma lei que a gente precisa também conhecer para saber utilizá-la, né? E lá também tem lá os dispositivos, né, os artigos que também coloca, né, toda a situação de violência na forma da proteção, né, da proteção legal.
Certo, mais uma vez obrigada. Doutora Lucy, muito obrigada pelo bate-papo de hoje e pela parceria de sempre aqui na ERP também.
Sim, eu agradeço, Juliana, nesse tempo. Nós estamos falando também no Pequenas Conversas sobre esses riscos do mundo virtual. Eu agradeço poder estar aí, conversar e levar mais adiante a proteção da criança e do adolescente. Eu que agradeço e muito a parceria da ERP.
Obrigada, então, doutora Lucy. Obrigada, Priscila, mais uma vez. E nos encontramos, então, numa próxima oportunidade. E o programa Em Pauta está de volta semana que vem com mais um assunto que interessa aí para todo o paranaense. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná.